essa igreja maravilhosa. É daí para mais, amém? Eu não sei porque toda vez que eu pego esse microfone, estou pegando a unção do pastor Wilson. Só pode ser. Onde ele pega o microfone, dá microfonia. Aleluia. Hoje nós não vamos passar o nosso Videira News, estamos sem tempo. Mas, antes de tudo, quero agradecer você que está nos visitando. Seja muito bem-vindo a essa casa, casa de Deus, onde nós desejamos que você tenha uma experiência com o Senhor. Amém? Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, um Deus que nos ensina, um Deus que nos guarda, nos protege, e nós queremos te agradecer, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, que nessa noite o Senhor traga revelação, revelação da tua palavra, para que nós possamos aplicá-la, praticá-la, exercitá-la, experimentá-la, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Que assunto que é esse, Marcelo? É o seguinte. Muitas vezes nós passamos, muitas vezes não, todos nós passamos por situações difíceis, sim ou não? E ocorre que quando nós passamos por situações difíceis, nós vamos procurar Deus, sim ou não? Sim. O ideal seria que você procurasse a Deus. E às vezes você procura a Deus, e você ora, e você clama, e você pede ao Senhor para resolver aquele problema. Mas muitas vezes esse problema não é resolvido. Por vários motivos. Às vezes não é a hora, fala assim, não é a hora. Não é o momento que Deus quer, não é, porque Deus sabe todas as coisas, Deus está lá olhando, Ele sabe que não é aquela hora que tem que acontecer aquilo. Então Deus está às vezes segurando aquilo, talvez para te guardar, talvez porque Ele está esperando algo acontecer, para justamente que tudo ocorra como Ele quer. Então, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe a hora de acontecer todas as coisas. Quantos estão me acompanhando? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes você não sabe porque certa coisa não está acontecendo, mas Deus sabe. Mas também tem coisas que não acontecem nas nossas vidas, porque por conta de nós querermos que aquilo seja resolvido, e nós colocamos um tempo para Deus, nós falamos assim, não, se isso aqui não resolver... Aí você tem duas alternativas, ou você faz no seu braço porque Deus não fez, ou você simplesmente fica o quê? Passivo diante da situação. Quantos estão me acompanhando? Você simplesmente desiste daquilo e fala assim, não, isso aqui Deus não é poderoso para fazer, ou Ele não quer fazer. As duas situações são difíceis, são ruins. Por quê? Nas duas você não exerce a sua fé. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? O que é fé? Fé é a certeza de coisas que você está esperando. Coisas que você está esperando. Ou seja, antes de acontecer, você está esperando algo. O que é esperança? Fala assim, o que é esperança? Você está esperando algo. Então isso é esperança. Agora a fé é a certeza de que aquilo que você está esperando vai acontecer. Quantos estão me acompanhando? Você não está vendo. Você está esperando, mas você tem a certeza, a convicção de que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Se você não tiver convicção, é somente o quê? Uma esperança. Fala, uma esperança. Só que o problema é quando você já perdeu a esperança. Por quê? Quando você perde a esperança de que Deus vai fazer, como eu te disse... Ocorrem duas alternativas, duas situações. Ou você vai lá e faz do seu jeito. Ah, Deus não fez. Eu, por exemplo, eu entrei na macumba por quê? Eu quero ser feliz. Eu quero crescer, eu quero enriquecer. Eu quero, na época, né, quando eu entrei. Eu falei assim, se Deus não vai fazer, o diabo vai fazer. Eu não quero saber quem vai fazer, eu só quero ser isso. eu só quero conquistar isso. Então não importa se vai ser Deus ou diabo, eu falei isso, por incrível que pareça. Quantos estão me acompanhando? Olha eu aqui agora. Não estou mais falando o que o diabo vai fazer. Mas quando eu falo o que eu vou fazer, eu estou fazendo do jeito que Deus quer que eu faça? Não. Nós temos um exemplo disso, que dá muito problema lá no Oriente Médio. Quem foi? Fala assim, Abraão. Abraão não ia estar conseguindo ter filho com Sara. O que que Sara falou para ele? Pega minha escrava aqui. Em vez dele continuar, perseverar naquela situação, continuar orando, buscando a Deus, tendo fé, o que que aconteceu com Abraão? Ah, vou resolver no meu braço. Sim ou não? Sim ou não?
Sim.
E aí olha no que deu. Mas tem o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Fala assim, a passividade. E o que que é passividade? É quando você simplesmente desiste de sonhar, desiste de esperar. E quando chega nessa situação, na verdade você praticamente desistiu de um sonho. Agora, tem sonhos e sonhos. Nós costumamos separar em sonhos e fantasias. Fantasia, isso mesmo. Sonho é algo que é colocado por Deus no nosso coração. Deus está nisso. Então, no caso de Abraão, por exemplo, Deus tinha um sonho para Abraão, que era ter um filho, sim ou não? Então, a vontade de Deus é que ele tivesse um filho. Só que para ele ter um filho, ele tinha que sonhar, ele tinha que esperar. E quando ele tivesse convicção de que Deus ia fazer, aí sim era fé. Mas até então era esperança. O diabo queria matar aquela esperança, queria matar aquele sonho. Aí, em vez dele ficar passivo, ele chegou e falou assim, não, vou fazer do meu jeito. Os dois jeitos são o quê? Justiça própria. Por quê? Você está olhando para você, você perdeu a fé. Toda vez que você perde a fé em Deus, você vai partir para a justiça própria. Por quê? Quando você fica na posição de passividade, você fica naquela posição de mimimi, de eu sou o coitado do mundo, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Quantos estão me acompanhando? E quando você, que nem eu preguei na semana passada, e quando você parte para o outro lado, o que que é? Eu vou fazer, eu vou dar um jeito. Alguma coisa vai acontecer. E muitas vezes você orou, pediu para Deus, e Deus não fez. Por N motivos, não aconteceu. Agora, em Tiago diz que nós muitas vezes pedimos e pedimos mal, porque nós pedimos para os nossos próprios prazeres. A gente não perguntou para Deus. Eu sempre ensino os irmãos, eu converso com meu filho. Ah, eu estou querendo fazer algo. Aí eu pergunto para ele, você já perguntou para Deus? Você já falou com Deus para ver se Deus quer isso? Porque se Deus estiver nisso, você pode crer, você pode esperar, você pode ter convicção e fé que aquilo vai acontecer, sim ou não? Mas vai ser no meu tempo ou no tempo de Deus? Tempo de Deus. O grande problema é eu e você esperarmos o tempo de Deus. É eu e você termos a paciência. Então a primeira coisa que eu preciso saber é se o que eu estou esperando, o que eu quero, o que eu desejo, se aquilo é de Deus. Se aquilo não for de Deus, esquece. Esquece. Tem algo que você quer que está contra a palavra de Deus? Esquece. Porque Deus não vai estar nisso. Você pode conquistar por outros motivos e vai dar ruim porque Deus não quer. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Porque a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. Acho que isso aqui é a coisa que você mais ouve de mim, sim ou não? Se você entender isso e praticar, eu já estou feliz. Você ser aquela pessoa que busca a vontade de Deus, eu já estou feliz. A minha mensagem para a minha vida toda, para a sua vida, eu lembro de um pastor baixinho e feio, careca, que ficava falando da vontade de Deus. Já estou feliz. E você praticar isso e você viver isso, eu já estou feliz. Porque eu sei que você vai se dar bem. Não importa onde você estiver, você vai colocar as mãos e Deus vai te abençoar, porque você está buscando fazer a vontade dele. Isso é temor de Deus. Todos os homens que tinham o temor de Deus, que queriam fazer a vontade dele, ele queria saber qual era a vontade de Deus antes de fazer a dele. E você pega todos os homens que não quiseram saber a vontade de Deus e você vai ver o fim deles. Como é que é? Então tudo o que nós temos que fazer é buscar isso. Então você está lá, você sabe que aquilo é de Deus. Vamos partir do pressuposto que aquilo que você está buscando é de Deus. Amém? Amém? Vira para o seu irmão e dá um sorriso assim para ele. Isso. Tem gente que não consegue dar sorriso. Presta atenção. Se for algo de Deus, o diabo, a carne e o mundo vão trabalhar contra, sim ou não?
Sim.
Vão trabalhar para você não viver isso, porque são os nossos inimigos. Então a sua carne não vai estar nisso, o seu corpo, a sua carne, o diabo vai estar contra isso e o mundo vai estar contra isso. Agora, quando aquilo é de Deus, o que vai acontecer? Deus vai estar com você. E a grande questão é você saber, não, Deus está comigo. E é isso que importa. Não importa, eu só sei que Deus quer, Deus deseja, isso vai acontecer. Então começa a gerar fé. Mas qual que é o problema? É matar, é acabar com a esperança que tem na sua vida. Se matar a esperança, mata o início, porque é a esperança, é aquilo que eu estou esperando. Aí se matar a esperança, vai ter fé, que é o próximo passo? Não. Então percebe que Satanás, o diabo, a carne e o mundo estão querendo sempre acabar com tudo que é sonho de Deus na sua vida. Deus tem um sonho para você, Deus tem algo para você, algo que é de Deus, algo que não é do inferno, é de Deus. E Deus deseja que aconteça, o Espírito Santo que habita dentro de mim deseja. Acontece o seguinte, eu estou esperando sobre isso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Abra aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha só, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, presta atenção, produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, quando eu passo por tribulação, essa tribulação ela tem que gerar perseverança. Toda vez que nós passamos por uma tribulação, significa que tem um inimigo querendo impedir as coisas de Deus acontecerem. Quantos estão me acompanhando? Então vou te dar o seguinte exemplo. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância, sim ou não?
Sim.
Se você está passando por um momento ruim na sua vida financeira, se você está com um problema de relacionamento na família, se você está com um problema de saúde, você concorda comigo que tem alguma coisa errada, sim ou não?
Sim.
Lembra, o que, que o diabo quer que você tome atitude? Ou que você se torne passivo, ou que você vá resolver do seu jeito. Mas, vamos supor que você se torne passivo. Você fala assim, ah não, essa cura não é para mim não, a cura é para outros. Matou a sua esperança, sim ou não? Acabou com a sua fé também?
Sim.
E sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a tribulação que aparece nas nossas vidas, essa tribulação ela tem que gerar algo num homem e numa mulher de Deus. Fala assim, peraí, eu nunca esqueço de um ditado que eu ouvi desde que eu me converti: o diabo não joga pedra em árvore que não frutifica. Sabia que você só vê marca de pedra em... Nossa... O diabo só joga pedra. Você já viu marca de pedra em mamona? Você já viu mamona, pé de mamona? Eu pulava os... A gente tirava Guerra de Mamona quando eu era mais jovem. Nos meus 15 anos, faz tempo já. E a gente tirava a Guerra de Mamona. Não tinha nenhuma marca na mamona, mas você vê um pé de fruta, um pé de manga lotado de pedrada. Por quê? O pessoal jogava pedra para quê? Para pegar o fruto. Mamona, alguém já experimentou mamona aqui? Não. Nem queira, também não. Deve ser terrível. Por isso que ninguém quer. Mas você que dá fruto porque você é filho de Deus, você toma pedrada. Quantos estão me acompanhando? Então vai ser normal, Jesus disse, nesse mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo venceu o mundo, porque eu estou em Cristo. Fala, eu estou em Cristo. E porque eu estou em Cristo, eu vou vencer também. Posso ouvir um amém?
Amém.
Irmãos, por incrível que pareça, eu quero aumentar a sua fé.
Amém.
Nossa, rapaz, está frio hoje, mas vai esquentar isso aqui, vai esquentar, aleluia, irmão. Entendeu, irmãos? Então, essa tribulação que está acontecendo na sua vida, essa situação, é para você o quê? Para você se indignar com ela, é para você falar assim: olha, meu casamento não está bom, mas eu tenho duas alternativas. Ou eu vou ficar passivo diante dessa situação e falar assim: casamentos, a maioria é ruim mesmo. Ou eu vou chegar e tomar uma atitude, qual seja, equivocada, apelar para as coisas do mundo para melhorar, apimentar o casamento. Não vou amar minha esposa como eu tenho que amar. Vou amar segundo o mundo fala que é para fazer. Quantos estão me acompanhando? Ou eu vou chegar e tomar uma postura e vou falar assim: não, peraí, isso aqui não vai ficar assim não. Eu vou tomar uma atitude diante dessa situação. Eu vou tomar uma postura. Pode ser a sua vida financeira, sua vida profissional. Você fala assim: peraí, não é para eu andar em abundância? Por que está acontecendo isso comigo? Tem alguma coisa equivocada aqui. Não é para eu andar assim mendigando, é para eu andar doando, quando estão me acompanhando. É para eu andar fazendo, dando para alguém, e não ficar pedindo. Então tem alguma coisa errada na minha vida. Então, espera aí, o que Deus está esperando de mim, de você? Fala assim: uma atitude. Que atitude que é essa? É passividade? É resolver do jeito que o mundo resolve, no braço? Não, é o quê? Buscando Ele, esperando Nele, tendo fé Nele, esperando para que Ele resolva, esperando que Ele faça e não eu faça. Então, quando você entende isso, você tem que chegar e falar assim: peraí, nessa situação aqui, eu estou passivo ou eu estou fazendo as coisas no meu braço? Ou eu estou crendo Nele, esperando Nele, jejuando, buscando, meditando, lendo, buscando o reino de Deus? Porque é isso que vai fazer a diferença. O problema é você querer vencer as coisas que acontecem na sua vida da forma que o mundo resolve. Você não é mais filho do mundo, você é filho de Deus. Filhos de Deus andam num outro nível, numa outra base, é um outro plano, é uma outra constituição. Nós resolvemos as coisas sobrenaturalmente e não naturalmente. Quantos estão me acompanhando? Porque aí sim. Então, quando você passa por uma situação difícil, saiba, essa situação difícil é para gerar, essa tribulação que você está passando, é para gerar uma perseverança. Essa perseverança gerar uma experiência, e essa experiência gerar o quê? Esperança. O que que vai gerar essa esperança depois? Fé. Lembra, a esperança você está esperando, a fé é a certeza que essa esperança vai acontecer. convicção. O problema é que tem muitos crentes que no máximo estão vivendo na base da esperança. Só que crente não pode viver na base da esperança. Crente tem que viver por fé. O meu justo viverá pela fé. Nós somos um povo que temos que ser conhecidos pela fé. Se você só for conhecido pela esperança, você ainda não está vivendo a vida cristã que Deus tem para mim e para você. Quantos estão me acompanhando? O que eu falei foi bem sério. Muitos crentes estão conhecidos pela esperança. Só que esperança muitas pessoas no mundo têm, sim ou não? Tem. Só que fé é o seguinte: fé, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Lembra da dúvida? Fé é a certeza. Qual foi a primeira coisa que Satanás quis colocar? Quis fazer com o homem, com Adão e Eva lá no Éden. O que foi que quis fazer? Gerar dúvida. Quando eu tenho dúvida, eu não vou ter fé. Será que Deus ama mesmo você? Será que não é para você ser como Deus? Começou a trazer dúvida. Quando você tem dúvida, você não vai ter fé. Ah, será que Deus é poderoso mesmo? Ah, será que Deus vai fazer isso? Ah, será que... E pronto, quando falar no será, já era. Não tem fé. Eu estou falando isso porque se você pensa que só você é bombardeado, deixa eu te falar, pastor também é, todo dia, toda hora. Vem uma vozinha dizendo será, só que essa vozinha nunca vem na terceira pessoa. Ela vem como se fosse a primeira, como se você estivesse pensando, será que vai dar? Será que vamos conseguir? Será que vamos pagar? Quantos estão me acompanhando? Será que Deus vai fazer? Será que Ele é poderoso para abrir o mar? Por que que aquele povo no deserto não conquistou nada? Porque eles tiveram dúvida de Deus. E detalhe, eles já tinham visto o que Deus tinha feito. Eles já tinham visto o que Deus tinha feito. Tinham visto Deus lá subjugando os egípcios. Tinha visto Deus abrindo o mar, enterrando os egípcios no mar vermelho. Tinha visto Deus colocando uma coluna de nuvem, protegendo eles do sol. E tinha colocado uma coluna de fogo. Desculpa, a nuvem, e colocado uma coluna de fogo para quê? Para esquentá-los durante a noite, ou seja, temperatura ambiente o tempo todo. Era ar-condicionado no deserto. Você imagina no deserto você estar protegido com uma nuvem em cima de você, sempre te protegendo. Quantos estão me acompanhando? E aí eles chegam diante da terra prometida, daquilo que Deus tinha para eles, e eles falam assim: não, Deus não é capaz de pegar esse gigante, não. Aí dois deles somente que falaram assim: não, dá sim para conquistar, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus consegue. Só eles dois, os outros 10 falaram: não, Deus não é capaz não. E eles inflamaram o povo contra os outros dois, Josué e Caleb. E por isso aquele povo não entrou em Canaã, ficaram no deserto, morreram no deserto. A geração seguinte, que não tinha mais a mentalidade de escravo, que cria no Deus agora, porque tinha maná toda manhã, Deus mandava comida para eles, a única coisa que eles tinham que fazer era levantar e buscar o maná, mas Deus mandava comida no meio do deserto, mandava água no meio do deserto, sim ou não? Não faltava nada para eles, as roupas não, você imagina você ter uma jaqueta, durante 40 anos, você imagina ter uma jaqueta durante 40 anos, que roupa que é essa? Continua a mesma. Você fala assim: nossa, quero renovar meu guarda-roupa, mas para quê? Está tudo aqui do mesmo jeito. Poder de Deus, ou seja, o diabo ele quer minar a sua fé em Deus, para você não ter esperança. Para você, e detalhe, o Deus, a palavra do Senhor Deus, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 13, abra aí, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, que significa alegria, e a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Fala assim, no poder do Espírito Santo. Então você é rico de esperança quando você crê nesse poder do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força, é o Deus da minha esperança, é o Deus da minha salvação. O problema, meu querido, é quando você vive a sua vida esquecendo que Deus existe e que Ele é poderoso para fazer. Que é exatamente onde Satanás quer te levar, o mundo quer te levar, para levar você a achar que Deus não existe e que Ele não é poderoso para fazer. Para minar a sua esperança, a esperança que você tem. E aí não vai gerar o quê? Fé, fala fé. Essa fé, querido, é o que vai mover os céus. O que eu quero que você preste bastante atenção, presta bastante atenção. Desculpa falar, mas Deus não se move pelos seus problemas. Deus se move quando você tem fé nele. Quando você tem convicção absoluta, aí os céus se movem. Então eu e você precisamos fazer uma escolha hoje. Eu vou viver por fé ou vou viver por vista? Eu vou viver entendendo o que Deus vai fazer na minha vida ou não. E eu quero ler um texto com você, abra a sua Bíblia em Ezequiel. Eu quero pedir encarecidamente que você abra a sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, olhe para alguém do lado, eu quero todo mundo lendo, por favor. É muito importante você ler a Bíblia, ainda que seja aqui. Ezequiel capítulo 37. É um texto muito conhecido da palavra de Deus, que é Ezequiel capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. Mas eu quero te trazer algumas coisas aqui. 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Repita comigo, sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Normalmente a gente termina aqui, mas olha aqui, versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olha só Deus falando, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que você precisa entender desse texto. A primeira coisa desse texto que Ezequiel está falando é que quem levou Ezequiel para o vale de ossos, quem foi? Fala assim, Deus. Isso quer trazer o que para nós? Que não somos nós com o nosso olhar que nós vamos entender que aquilo é um problema. É com o olhar de Deus. Por exemplo, um homem que é adúltero, para ele é um problema não ter uma mulher aí fora, sim ou não? Mas para Deus está certo ou não? Não, desculpa, está certo ele não ter uma mulher? Sim ou não? Espera aí, para Deus está certo ele não ter outra mulher? Sim ou não? Um homem adúltero, para Deus está certo ele não ter outra mulher fora, está certo ou não? Deixa eu refazer a pergunta. Para Deus estar certo ele só ter uma mulher? Ufa, beleza. Não, é porque estão querendo inverter a Bíblia em tudo que é lugar, aí, então só para eu entender, né, o certo e o errado, amém, beleza. Então, para Deus está certo ele ter uma mulher só, sim ou não?
Sim,
beleza. Só que para ele está certo ele só ter uma mulher? Não, para ele. Ele é adúltero. Ele quer sair com outras. Na cabeça dele, quando ele não consegue outras, está errado, sim ou não?
Sim.
Está certo? Então, beleza, chegamos no ponto. Então, na visão dele, na mente dele, está errado ele não ter outra mulher, além da que ele tem, na cabeça dele. Porque ele pensa de uma forma equivocada, quando estão me entendendo? Porque ele é adúltero. Um drogado, está certo para ele encontrar droga em outro lugar, sim ou não? Mas para Deus está errado, sim ou não? Está certo para Deus que é para um homem ter relacionamento com uma mulher e uma mulher ter relacionamento com um homem, sim ou não? Mas está errado para Deus um homem ter relacionamento com outro homem, sim ou não? Aleluia, amém. Ai, até aqui. Aí vem até para trás aqui. Então, estamos ok com isso. Então, o que acontece? A questão não é eu achar errado. A questão é, Deus está achando errado isso? Quando estão me acompanhando? A questão é, no olhar de Deus, isso aqui está errado? Então, Deus levou o profeta naquela situação. E quando Deus o próprio levou, ou seja, como é que você vê isso na sua vida? É simples. O que eu estou vendo aqui na minha casa, que está acontecendo aqui nesse bairro, tudo mais, está de acordo com a palavra de Deus? Não, não está. Então nós temos um problema, sim ou não?
Sim.
O meu casamento está de acordo com a palavra de Deus?
Sim.
Não, não está. Então precisa alguma coisa acontecer, sim ou não? Então, quando você vê um problema que está em desacordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus pensa, o que eu tenho que fazer? É um vale de ossos secos, quantos estão me entendendo? Então, para você entender que na sua vida existem situações que são ossos secos. E ossos secos tem a ver com aquilo que está morto, que eu já desisti. Então, talvez tenha uns sonhos na sua vida que são um sonho de Deus. Talvez a restauração de um casamento, talvez o seu trabalho, a sua vida profissional, a sua vida cristã pode estar um vale de ossos secos. Como assim, pastor? Minha vida cristã está um vale de ossos secos. Pastor, eu venho aqui no culto, eu vou na célula. Flamengo, você vem no culto, vem na célula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem orado e jejuado?
Não, não tenho orado e jejuado.
Quando tem oração pelo encontro, você está participando?
Não, não estou.
O máximo que eu vou é ir até o culto e o máximo que eu vou até a célula. Eu não tenho uma vida devocional, de oração, eu não faço jejum. Então eu quero te falar que a sua vida cristã está um vale de ossos secos. Porque vida cristã sem oração e sem jejum é uma vida seca. Fala assim, vida seca. Por quê? Se você não orar e jejuar, se você não tiver o seu momento de devocional, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, você sempre vai estar seco. Seco. Você não vai experimentar da graça e do favor de Deus. Tem gente que não consegue nem vir um mês em todos os cultos. A pessoa tem que vir de 15 em 15 dias. Para ela vir um mês inteiro é difícil para ela. A vida está seca, quantos estão me entendendo? A pessoa não consegue ter 15 minutos de devocional, parar assim a vida dela e conversar com Deus. Ela não consegue. Vida está seca. Ela não consegue entender a importância do devocional na vida dela, do jejum. Jesus disse que quando você orar, quando você jejuar, ou seja, nós temos que orar e jejuar. O que nós vamos fazer amanhã, terça e quarta? Oração e jejum. Por que nós vamos fazer oração e jejum? Porque nós vamos ter um encontro na sexta-feira. Aleluia, irmãos. Faltam 9 vidas para nós alcançarmos 40 encontristas. Pergunta que eu te falo. Deus quer esses 40 encontristas, sim ou não?
Sim.
É vontade de Deus?
Sim.
Deus clama por isso?
Sim.
Deus anseia por vidas?
Sim.
Então, quando eu busco essas vidas, quando eu oro por essas vidas, eu estou buscando o reino de Deus?
Sim.
Sim ou não? Então, se eu buscar o reino de Deus, as outras coisas me serão? Mas aí o irmão, segunda, terça e quarta, em vez de vir orar, ele fica em casa assistindo Netflix. Ele não vem, mas aí ele está buscando as outras coisas. Aí ele está invertendo a palavra de Deus, mas ele quer que aconteça a palavra de Deus na vida dele. Quantos estão me acompanhando? Deixa eu te falar uma coisa. Não vai acontecer. Não vai. Porque Deus é lógico. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca as outras coisas, você está fazendo o inverso do que Deus pediu para você fazer. Lembra que eu te falei que você está num outro nível agora? Então a vontade de Deus é que você tenha relacionamento, que você tenha relacionamento com Ele, porque, deixa eu te falar, Ele mora dentro de você. Ele quer tomar café com você. Ele quer falar com você. Ele quer que você ouça Ele. Deus ama conversar com você. Ele quer você mais do que nunca. Ele ama tanto você que Ele veio morar dentro de você quando você aceitou Ele como Senhor e Salvador. Agora Ele quer ter relacionamento. Aí você entende isso e você começa a se relacionar com Deus. E nesse relacionamento você começa a ouvir a voz dEle, saber diferenciar quando é voz dEle, quando é voz do inferno. Aí quando você ouve, por quê? A boa ovelha, ela ouve a voz do pastor e faz o quê? Segue. Sabe diferenciar a voz do pastor. Sabe diferenciar quando é de Deus e quando não é, porque trouxe paz. Não, eu sei, no meu espírito, trouxe paz aqui. É de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, o profeta foi levado naquele vale para ver, ó, ossos secos. Então, tem situações, áreas na sua vida que estão ossos secos, sequíssimos. Pode ser a sua vida cristã, sua vida financeira, profissional, seu casamento pode estar uma secura, pode estar relacionamento com as pessoas. Nunca ganhei ninguém para Cristo, nunca consegui, então está seco. Você precisa ganhar uma vida pelo menos antes de você morrer. Uma vida. Pastor, mas eu sou tímido, então você vai orar até isso aí acabar. Como você está me acompanhando? Eu quero entregar uma vida para o Senhor, eu quero falar de Jesus para as pessoas, eu vou colocar isso como alvo na minha vida. Eu vou me indignar com essa situação, eu falo assim, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito essa mornidão, eu não aceito essa situação, está seco, vai parar agora isso aqui. porque eu vou buscar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu nasci para andar em abundância e eu vou andar, porque essas outras coisas, para serem acrescentadas, eu preciso buscar o reino de Deus. Então, a minha vida cristã, que era um vale de ossos secos, vai mudar. Vai mudar. Os irmãos estão me acompanhando? Desculpa se é um pouco direto assim, mas é o meu jeitinho. E aí, foi levado para lá, olhou, viu que era osso seco. Realmente é osso seco. Aí Deus pergunta para o profeta: você acha que pode mudar essa situação? Ou seja, Deus está perguntando: você crê que eu posso mudar isso aqui? Você crê que no meu poder pode mudar isso aqui? Aí o profeta fala: tu sabes. Ou seja, pode todas as coisas. E aí, em cima dessa crença, da fé que ele tinha, Deus vira e fala assim para ele: profetiza a palavra de Deus. Profetiza a palavra de Deus. Jesus, quando enfrentou o demônio, ele enfrentou com o quê? Com palavras bonitas ou com a palavra de Deus? Palavra de Deus. Por que que você tem que ler a Bíblia? Por que que você tem que ter o seu devocional para você conhecer a palavra de Deus? Para na hora que você abrir a boca, você já ter algo para falar? Não ficar lá olhando. Apocalipse está no início? Não. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Desculpa falar rasgado, mas eu quero ver você no final do ano vencendo todas as situações. Você dando testemunho aqui. Você quer saber qual que é a minha vontade? É ficar sentado aqui nem pregar, só vendo testemunho dos irmãos. Porque a sua vida foi transformada, mas não queira transformar a sua vida fazendo do jeito que o mundo faz, ou ficando passivo, só olhando e falando: ó vida, ó, acabou minha vida. Não, querido, você tem que se levantar e falar assim: não, eu reconheço, o osso está seco, mas não vai ficar assim, vai mudar, porque eu vou me levantar e eu vou declarar a palavra de Deus. E enquanto ele estava declarando a palavra de Deus, já começou a haver um mover, sim ou não?
Sim.
Mas ainda faltava algo. Faltava o quê? O Espírito. E aí Deus chega e fala o quê para ele? Eu adoro essa parte. Ele fala assim: então ele me disse, versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Olha que interessante. Quando ele disse a diferença, abra sua Bíblia no versículo 4, abra sua Bíblia para você entender o que é isso. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Vem cá, nessa hora o profeta estava falando com Deus ou falando com os ossos? Com os ossos. Então ele estava ordenando aos ossos para ouvir a palavra de Deus. O que que nós somos chamados? Para reinar em vida. Nós somos chamados para reinar sobre as situações, não sobre as pessoas. Então eu digo: casamento, eu te ordeno, vai funcionar. Porque agora eu sou uma só carne com a minha esposa, e o Espírito que habita aqui dentro vai se manifestar na vida dela. Eu declaro que nós somos uma em unidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou declarando que é a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Então, com relação ao problema, eu vou ministrar a palavra de Deus, eu vou falar ao problema, eu não vou falar com Deus. Sabe por que Deus não vai, você não tem que falar com Deus? Porque Deus já liberou tudo na cruz do Calvário. Deus já liberou para você e para mim. Já liberou o quê? A palavra e o Espírito. Como você está me acompanhando? Então, com relação à palavra, ele disse a palavra para a situação. Casamento, situação financeira, minha vida cristã. Ele declarou, ele falou, não aceito essa preguiça na minha vida cristã. Essa falta de vontade de orar, de chegar no horário, de fazer as coisas, eu não aceito isso na minha vida. Chegou hoje. Como está me acompanhando? É um posicionamento em cima da situação. Amém? Aí o Espírito é diferente. Ele fala assim: vem dos quatro ventos. Olha só, ele não está ordenando. Está ordenando para o Espírito ou não? Ordenando? Não. Ele está o quê? Pedindo, fala pedindo. Porque para situações você ordena, para Deus você pede. Quantos estão me acompanhando? E ele falou: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Ou seja, vem Senhor, vem Espírito Santo. E aí olha só que interessante: assopra sobre esses mortos para que vivam. Ou seja, enche eles. Enche-me, Senhor. Manifesta, Senhor, que se manifeste o Teu Santo Espírito nesse lugar. Que se manifeste o Teu Santo Espírito nessa relação, nesse casamento. Que se manifeste o Teu Santo Espírito no meu trabalho. Que se manifeste o Teu Santo Espírito na minha vida cristã. Que eu seja um homem cheio do Senhor. Senhor, me enche. Eu preciso ser cheio para vencer todas as situações. Enche-me, Deus, que eu seja cheio. O que que a Bíblia diz para você ser? Cheio do Espírito Santo. Bíblia fala com Bíblia, explica a Bíblia. Então, para a situação, para o problema, eu ordeno. Problema está acabado aqui agora. Casamento destruído está acabado aqui agora. É um osso seco, é, mas vai se tornar um exército sobremodo numeroso. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, irmãos, tem pessoas que acham que ser cristão é vir para um culto, frequentar uma igreja, colocar um adesivo no carro, vestir uma camiseta. Isso aí é uma consequência. Tem gente que acha que ser cristão é ser um bom cidadão. Querido, se você for cristão, consequentemente você vai ser um bom cidadão. Mas cristão não é ser um bom cidadão. Cristão é ser um ser sobrenatural numa terra natural. É você ver a situação errada e falar assim: situação errada, isso aqui não é vontade de Deus. E agora tem um problema aqui, porque agora tem um homem ou uma mulher de Deus que vai declarar, e esse problema vai acabar em nome de Jesus. Os irmãos estão me entendendo ou não? Isso é romper a passividade. Isso é você não aceitar no mundo espiritual essa situação. Minha célula não está levando ninguém. Não, minha célula está com esse problema. Então, peraí, acabou o problema, é hoje. Você pode ver que a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, eu preciso da palavra e preciso do Espírito. Não só do Espírito, nem só da palavra. Eu preciso da palavra e do Espírito. Eu preciso andar declarando a palavra e se movendo no Espírito. Como é que Jesus fazia? Declarava a palavra e se movia no Espírito. Quando você pratica isso, você começa a ver a situação mudando, a situação sendo transformada. Eu e você não nascemos para ver uma situação errada e falar assim: não, querido. É para chegar e falar assim: isso aqui acabou, é hoje. Porque agora chegou um homem e uma mulher de Deus aqui. Eu lembro que pastor Wilson sempre conta uma história. Quando ele chegou em São Paulo, estava junto com, na época, o pastor Marcelo. E quando multiplicou, eles foram para Lapa. E lá na Lapa, uma mulher, no dia, olha só, imagina no dia que você chega lá na igreja, assim, alugou o prédio, a mulher vira, uma das mulheres, a pessoa que estava lá, e fala assim: pastor, você sabe como é que a Lapa é conhecida? Não, como cemitério de pastor. Você imagina que palavra inspiradora no primeiro dia. Aí ele virou e falou assim: então, irmã, isso acabou hoje. Não vai ser mais cemitério de pastores, vai ser um celeiro de pastores. Porque aqui chegou um homem de Deus que não vai desistir, vai ter perseverança, vai continuar. Até quando?
Até que?
Aleluia.
Até que? Pastor, talvez tem coisas que você não vai ver em vida que vão acontecer. Falou, não importa, eu vou orar até que? Contar uma história. História que mexe muito comigo. Tem um pastor, eu esqueci o nome dele. Ele é um pastor que ele era travesti. E o pai dele, se não me engano, era da Assembleia de Deus, um pastor da Assembleia de Deus. E o filho era um travesti. E ele contando a história, diz que o pai dele chegava no domingo de manhã. Todo domingo de manhã, o pai ia até o local que o filho fazia ponto. Presta atenção. O pai pastor da Assembleia de Deus. O pai ia até o local, pegava o filho que tinha acabado de fazer todos os programas, deitado, feito outras coisas, e levava o filho até a igreja, até o prédio da igreja, colocava o filho sentado de mulher ali e ia pregar. Eu não sei você, mas tem muito amor envolvido. Mas o pai não desistiu do filho. E todo domingo o pai fazia a mesma coisa. Pegava o filho, colocava o filho sentado na primeira cadeira e pregava a palavra de Deus para o filho. Sabe o que aconteceu? Esse pastor, esse senhor veio a falecer, morreu. Mas o filho dele depois se converteu de vez. Hoje é um pastor casado, tem as suas filhas com a sua esposa. Homem de Deus. E ele conta esse testemunho. O pai não viu, ele viu o filho sendo transformado? Não viu. Enquanto o pai estava vivo, ele viu o filho dele fazendo o que não deveria. Mas ele não desistiu. Ele continuou. Meu filho é um homem. E eu vou declarar que ele é um homem. Porque ele nasceu homem e vai continuar homem. Eu amo ele e vou continuar com ele até o final dos meus dias. E vou amá-lo como eu nunca amei. E vou declarar sobre a vida dele. Não deve ser fácil você olhar para o seu filho vestido de mulher, pregar para ele. Mas olha o amor desse pai, pastor da Assembleia de Deus. Um dia vou partir para a glória, mas eu quero conhecer esse homem, porque ele amou até o final. Ele amou até o final. Eu e você fomos chamados para amar, para perseverar, para continuar, para não desistir, para perseverar. Aquela esperança falou assim: não, Deus colocou um dia esse sonho no meu coração, e eu não vou aceitar mais Satanás enterrar o meu sonho. Aqui no final do texto, o que Deus diz? Sai da sepultura. Sai da sepultura. Porque ossos secos é quando morreu. Mas ele falou assim: assim está a minha casa, assim está o meu povo. Está com os ossos secos. Mas quando você levanta e se posiciona e começa a declarar, o mundo espiritual começa a se mover. Sabe por quê? Porque você tem na fé naquele que você crê. O Senhor dos exércitos, o meu Deus, o meu Pai, Ele é comigo.
Aleluia.
Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, eu sei que muitos de vocês têm sonhos que ou estão enterrados, ou estão sendo enterrados. Mas hoje é o dia para isso mudar. Basta uma coisa só. É você vir aqui à frente, se posicionando e falando assim: hoje acabou sonho enterrado. A partir de hoje, a minha vida vai ser transformada. Porque eu não vou desistir. Eu vou declarar. Eu tenho uma palavra de Deus sobre isso. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente. Eu quero orar por você.
Eu quero que você tome uma posição. Primeiro de você enxergar: existe osso seco na minha vida. Realmente é um osso seco. Alguma área da sua vida